Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você, muito obrigada pela sua sintonia. Olha, já estou postando as fotos no meu Face, tá? Miriam Ramos. Miriam Ramos só, é o Face. E o e-mail para você fazer contato comigo é o miriamramos@usp.br. E olha só, né, muita gente aí perguntando, verdade que os alunos não sabem que a USP não é paga? É verdade, a própria Malu falou isso dos alunos dela, porque o Brasil é muito grande, isso nós estamos falando de São Paulo, hein, Malu? Imagina se você for lá pro fundão, né, do Brasil, ou lá para cima, norte, é muito grande isso aqui, né?
Sim.
A dimensão é muito grande e a realidade é triste por aí, a gente não pode ter a referência só de São Paulo. Nós temos aqui as meninas, hoje as alunas, a Malu, a Gabriela e a Beatriz Chaves. Beatriz, você...
Eu sou a Gabriela.
Ah, você é a Gabriela, inverti tudo, né? A Gabriela Macedo, você é diretora do...
Centro Acadêmico de Filosofia.
Centro Acadêmico de Filosofia da USP. Conta um pouquinho a sua atividade, como é que acontece no Centro Acadêmico?
Então, o famigerado CAF é o Centro Acadêmico de Filosofia da USP e a gente organiza atividades com os alunos do curso. Seria uma forma de intermédio entre os alunos da graduação e a universidade, vamos supor. Mas como a gente é um centro acadêmico de filosofia, o que a gente mais gosta de fazer é mesa e debate sobre discussão. Então, eu acho que é uma forma interessante de você pegar a filosofia e você trazer para o seu cotidiano. Porque não dá pra gente... Não, dá você fazer uma mesa de debate sobre a crítica da razão pura. Seria interessantíssimo. Mas não é muito atrativo, às vezes. Então, o que a gente pega? No curso, uma coisa que a gente tem muito forte é a questão do desenvolvimento do senso crítico. Então, da habilidade de você analisar uma conjuntura, de você fazer um diagnóstico, de você debater diversos pontos de vista dessa mesma conjuntura. E eu acho que isso é uma das melhores coisas que a gente tem no curso, assim. Porque acho que hoje em dia, principalmente nesse contexto que a gente está, falta um pouco de reflexão. Falta as pessoas pararem, assim, diante do caos e refletir o que está acontecendo. E acho que isso é um papel muito importante da filosofia, de promover esse momento de reflexão do por que está acontecendo o que está acontecendo, por que esses conflitos, por que esses debates, por que esses argumentos, por que isso surge. Então, acho que isso é uma coisa bacana da filosofia.
Nossa, que legal. E por que você acha que nós estamos nesse momento político, por exemplo, que as pessoas... Olha. Já que você é uma filósofa, né?
Dá o seu diagnóstico,
nossa,
então,
muito,
né?
Obrigada. Olha...
Que é bacana a gente aprender a analisar isso, sem mimimi, sem reclamação, sem muita coisa... A gente vê uma coisa assim muito infantiloide, né? No Facebook tô falando, mais de rede social, que é a gente vê diversas opiniões. Um ponto de ônibus nem tanto. Mas assim, você vê a pessoa falando umas críticas que nem pode se chamar de crítica, né? Queria que você falasse, já que você pode ensinar a gente, né?
Olha só, vão me acusar de... doutrinação ideológica. Olha, na minha opinião, assim, acho que o que está acontecendo agora é consequência de uma construção histórica que vem já faz um bom tempo. Então, a gente tinha um projeto que estava sendo colocado em prática. E dentro da sociedade, a gente tem classes diferentes, com projetos ideológicos diferentes para um país. E isso acaba entrando em conflito. E acontece o que acontece hoje em dia. Mas, assim, não vou querer doutrinar as pessoas.
Não. É tipo uma pizza para 12 e você tem 20 pessoas, né? Então, você tem que garantir a pizza dos 12, né? Acho que é mais ou menos isso.
É uma disputa de projeto político. E, infelizmente, nessa disputa, a gente está tendo os trabalhadores e os estudantes e as pessoas mais pobres sofrendo muito. Nessa disputa, a gente está tendo uma série de cortes e reformas que não são nem um pouco boas para o nosso futuro, principalmente como professoras. Eu acho que não está muito benéfico, não, mas vamos para a luta.
Vamos. Professor, o que você falaria e fala para os alunos, as pessoas interessadas, alunos de nível médio, interessados em estudar na universidade, o bacharel em filosofia? O que, que a pessoa vai encontrar? E o que você falaria para ela?
Olha, primeiramente eu faria um convite, aquilo que eu sempre insisto com... Justamente sabendo desse problema, que muitas vezes as pessoas ou acham que não sabem que a USP é gratuita, ou então colocam a USP num horizonte muito longínquo. E eu sempre insisto para ela, aproveite a universidade, né? De maneira geral, acho que é bom lembrar que a USP tem cinema gratuito, tem teatro gratuito, tem museus, quer dizer, ela oferece muita coisa gratuita para, em termos culturais, para todo mundo. E, no caso específico da filosofia, eu sempre convido as pessoas, esses estudantes, se você se interessa por filosofia, vai lá, assiste uma aula, quer dizer, o acesso às aulas é livre a muitos ouvintes, né? O acesso a todas as atividades realizadas no departamento de filosofia é livre também, então as pessoas podem ir conhecer, ver como que é o curso, conhecer professores, conhecer outros estudantes. Eu acho que esse seria um primeiro passo, um primeiro contato muito importante, inclusive para desmistificar a USP e também a filosofia.
Então a pessoa pode chegar, o nosso ouvinte chega, vai lá na Fefeleche, desce ali na Butantã, pega um ônibus circular dentro da universidade, desce ali na Fefeleche e pode assistir qualquer aula, professor?
Pode, em geral, pode inclusive conversar com o professor, falar, eu posso assistir, mas também ficar intimidado, não precisa, não há um controle de entrada nas salas, os colóquios sobre diversos temas que ocorrem, chegar, sentar e ouvir. E participar também, perguntar, evidentemente, quiser. Em geral, os alunos são tratados como qualquer outro, os alunos ouvintes são tratados como todos os alunos regulares, tu é matriculados.
Uhum. E o curso, quanto tempo é, professor, para estudar filosofia na Universidade de São Paulo?
O curso da Universidade de São Paulo, ele tem o tempo mínimo de 4 anos e o tempo máximo de 6 anos. Quer dizer, o aluno pode se formar ou em 4, ou em 5, ou em 6. O curso é bastante livre no que se refere à tábua curricular, né? O aluno realiza algumas disciplinas no primeiro ano, basicamente 2 disciplinas do primeiro ano que são obrigatórias e que vão servir de pré-requisito para todas as outras disciplinas. E a partir do primeiro ano, o aluno tem quase que, não totalmente, mas quase completa liberdade de escolher um percurso dentro da filosofia que ele é das disciplinas que são oferecidas, que vai da filosofia antiga até a filosofia contemporânea, passando por várias áreas temáticas, como ética, filosofia política, estética, filosofia da ciência, lógica, filosofia da linguagem, teoria de ciências humanas e outras áreas.
Tá certo. Mais alguma mensagem para o aluno interessado em estudar filosofia na Universidade de São Paulo, professor?
Olha, a filosofia pode parecer de início até bastante estranha. E de fato ela é um pouco estranha, né? Conta-se que o primeiro filósofo, Tales de Mileto, século 7 antes de Cristo, ele andando e olhando as estrelas caiu num buraco. Então essa situação paradoxal da filosofia não há por que escondê-la. Mas eu também acho, depois as meninas podem falar um pouco sobre isso, que a filosofia reserva certas riquezas que com o tempo nós vamos aprendendo a apreciar. E, sem dúvida, eu acho que um dos aspectos mais fascinantes da filosofia, que eu já mencionei há pouco, é o fato desse vínculo visceral entre a filosofia e uma certa postura em face da vida. A filosofia, é difícil defini-la, mas talvez ela nunca deixe de ser isso, um certo modo de vida.
Maravilha. Olha, quero agradecer a todos vocês, professor Homero Santiago, coordenador do curso de bacharelado em filosofia, Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, a Fefeleche, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Agradecer também a Malu Pelaquim de Souza, Simon Gini Quioda, a Gabriela Macedo e a Beatriz Chaves por estarem aqui e fazerem essa bela apresentação, né, do curso de filosofia da universidade. Muito, muito simpáticas.
Posso fazer uma propaganda?
Sim, pode.
Pode. Gente, se vocês quiserem...
Eu falo que a USP não faz propaganda, mas você pode.
Mas é uma propaganda legal. Se vocês quiserem saber mais sobre o curso de filosofia e estiverem interessados em vir assistir uma aula, mesmo não sendo matriculado, mesmo tendo saído do ensino médio, procura no Facebook a página do Centro Acadêmico. É Centro Acadêmico acadêmico de filosofia, professor João Cruz Costa, e manda uma mensagem pra gente, que a gente manda os horários das aulas e convida vocês pra virem pra cá.
Ótimo!
Qual é o seu site?
O site do departamento é Filosofia Fefeleche. Pesquisa no Google. Departamento de Filosofia.
Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, né, professor? Isso. E você encontra todos os horários lá, ok? Se você não ouviu esse programa inteiro, lembre-se que sempre aos domingos tem reprise, às 4 horas da tarde, tá? Avisem nos faces de vocês. Peguem as fotos no meu face, Miriam Ramos, tá? Vai lá e vai lá no jornal.usp.br, que é o site da universidade, onde tem o programa completo e você ouve tudinho que as meninas falaram aqui. Um programa imperdível. Eu vou agradecer aqui, produção e apresentação Miriam Ramos, sonoplastia o Benê Ribeiro. Obrigada, Benê. Márcio Ortiz antes, fizeram a troca de horário. Locução das vinhetas o Rocha Júnior, direção da Rádio USP Dagoberto Alves. Agradecimentos a toda a equipe de profissionais da Superintendência de Comunicação Social da Universidade de São Paulo, dirigida pelo professor Eugênio Butti. A gente vai encerrar o programa com uma música que o professor pediu.
Eu escolhi uma música do Noel Rosa e do Orestes Barbosa, chamada Positivismo, cantada, uma versão que eu gosto muito, do João Nogueira. A gente esquece esse vínculo importante entre o Brasil e a filosofia, que está refletido, inclusive, na nossa bandeira nacional, a Ordem e o Progresso, que é um dístico positivista. Muito, infelizmente, esquecer o terceiro elemento importante do positivismo, que é o amor. É o que trata essa música do Noel Rosa, que muito gozador, como sempre, parte dessas três ordens do positivismo: o amor, a ordem e essas três dimensões, né? O amor, a ordem e o progresso, para tratar filosoficamente, de uma maneira piadística, de um amor traído, né? Ela esquece-se o amor, que deve vir primeiro, e se vai entrar atrás do progresso, do dinheiro, que é aquilo que, segundo o positivismo, viria só no final. Então fica esse tom jocoso que a filosofia também permite.
A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço infeliz, autor da guilhotina de Paris. Vai, orgulhosa querida, mas aceita esta lição: no câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. O amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. O amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. Vai, coração que não vibra com seu juro exorbitante, transformar mais outra libra em dívida flutuante. A intriga nasce num café pequeno que se toma para ver quem vai pagar, para não sentir mais o teu veneno. É que eu já resolvi me envenenar.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.